A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Letícia Passos Affini, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e pesquisadora líder no Grupo de Análise Audiovisual do Diretório de Grupos do CNPq. Ela também é pesquisadora da Rede Ibero-Americana de Narrativas Audiovisuais. Letícia Affini está nos falando sobre o audiovisual em seus formatos para a televisão, a portabilidade e a mobilidade. Pois é, Letícia, no bloco anterior, nós fechamos até com a música Tuyo, né, que é o tema da abertura de Narcos, que é um filme do José Padilha, aí com Rodrigo Amarante. A televisão, você percebe que quando ela começa a aumentar o número de séries, já seria essa tendência, a televisão em sinal aberto?
Sim, elas começaram a se preocupar com isso e começaram a produzir. É uma quantidade muito, assim, até insignificante, mas é um novo formato.
É possível perceber também que muitas vezes eles pegam filmes, né? Então, um filme, por exemplo, que tem umas 2 horas e fragmentam o filme como se fosse série. Isso daí, você acha que funciona?
Funciona, porque a gente fala que é a forma como eu empacoto, como eu embrulho. Não existe mais diferença em termos técnicos do que seria cinema, do que seria televisão, do que seria audiovisual. Tudo é feito com o mesmo equipamento, né? Diferença, o que diferencia é a verba que eu tenho para a produção, né? Isso tem uma influência muito grande no resultado final. Mas, enfim, o equipamento é o mesmo. Então, assim, o que diferenciava antes? Eu tinha a película e tinha a fita magnética, né? Uma coisa assim... A película, ela tem uma resolução, uma qualidade de imagem muito melhor. E hoje não, está tudo no formato digital. Então, assim, a produção é a mesma. O que eles começaram a fazer? Eu faço uma obra para uma série com 10 episódios. Eu tiro todas as tramas secundárias e edito um formato para cinema. De 2 horas.
E fora que tem as chamadas comerciais, né? as publicidades, né? Que criam um break, né? Então, acaba sendo até mais lucrativo. Né?
Sim, porque aí, quando isso tem que ser pensado antes da produção iniciar, já no roteiro. Porque daí o roteirista, ele vai pensar o que ele vai usar. É o grande arco narrativo e quais tramas, quais personagens ele vai pôr no filme e quais vão ser da série. A série é mais ampla, né? Então, ela tem as tramas secundárias, né? Que elas se resolvem em 2 ou 3 episódios, né? Tem a trama do dia, que é uma coisa que acontece e se resolve dentro do episódio. E aí eles fazem uma versão de 2 horas para o cinema e a versão da série. E, assim, é perfeito. Não?
Narrativas, né? Inclusive você faz, é pesquisadora da Rede Ibero-Americana de Narrativas Audiovisuais. As narrativas também elas estão mudando? Você tem percebido isso? As narrativas dentro do audiovisual? Por exemplo, nós temos grandes narrativas no cinema ali nos anos 40, 50, mesmo depois Hitchcock, né, que tem uma preocupação imensa com narrativas. Você acha que as narrativas mudaram para melhor ou para pior?
Eu acho que para melhor, porque as narrativas que a gente chama de complexas, elas fazem você pensar, elas fazem você prestar atenção, elas não te dão uma história. Assim, de mão beijada, né? Você tem que... assim, elas exigem que você pense um pouco a hora que você está assistindo aquilo, né? Assim, há algumas pessoas que gostam. As pessoas que gostam, elas têm uma dedicação muito grande. E as empresas que patrocinam estão de olho nesse público, entendeu? Que ele é um público fiel, Ele é um público diferenciado.
E você acha que ele está mais atento aos elementos simbólicos?
Se você não estiver atento, você não compreende. Entendeu? Então, a narrativa complexa, você tem que estar atento.
E quando você chama de narrativa complexa, ela é um gênero, ela é uma... O que, que seria a narrativa
então,
complexa?
A gente não fala mais em gênero, a gente fala em formato. Que é mais ou menos isso que a gente discutiu agora, de eu fazer o formato série e o formato filme. Dentro de uma série, eu tenho todos os gêneros. Eu transito por todos os gêneros. Então, eu não tenho uma coisa pura lá, uma comédia que seja 100% comédia. Em algum ponto ali dentro, ela vai pegar outros gêneros. E são obras muito grandes. Então, por exemplo, eu tenho lá 5, 6 temporadas, cada temporada com 13 episódios. Quer dizer, eu passo ali 70 horas assistindo aquilo, 100 horas assistindo aquilo. Então, aquilo passa a fazer parte da minha vida, praticamente.
E você pode assistir no horário que você quiser.
No horário que eu quiser. Eu retorno, por exemplo, essa coisa da narrativa complexa, ela não pode acontecer na televisão tradicional, porque eu não tenho como parar e retornar e assistir de novo. Então, se eu não prestei atenção em um detalhe, né, eu perdi realmente aquilo. E nesses novos formatos de distribuição... Eu paro, volto, assisto de novo, entro nas redes sociais e comento. Então, assim, as pessoas ficam comentando, ah, mas será que isso é aquilo? Será que é aquilo não sei o quê? Fico fazendo, criando hipóteses, entendeu? E discutindo nas redes.
E muitas dessas séries, elas já são dubladas, né?
Todas são dubladas.
Pois é.
Se você quiser a versão dublada, todas têm.
Então, assim, abriu um mercado para atores e atrizes, né? Dubladores.
Dubladores. A dublagem no Brasil é excelente.
E por que ela é excelente?
A qualidade dos nossos profissionais. Né?
Que dá uma sensação de que a voz dos personagens, né, são muito bem colocadas.
Colocadas ali e, assim, tudo está tendo dublagem agora, tudo, entendeu? E aí, por exemplo, você pode ver até no cinema mesmo, né? O filme legendado, ele vai passar às 22 horas. Né? A maioria das sessões, elas são dubladas.
E o fato de da gente começar a não ouvir mais a voz do ator ali, original ali, só do dublador, isso também não interfere na linguagem?
Interfere. Eu, por exemplo, não gosto dublado. Mas, assim, a minha alfabetização visual foi da década de 60, 70, onde não existia, né? A dublagem, eram poucos produtos que tinha dublagem. Então, eu prefiro assistir no original. Tem uma série Dark, que foi lançada em dezembro, é uma série alemã, né? Que a gente está muito acostumado a consumir os produtos norte-americanos. E essas novas plataformas de distribuição tá proporcionando acesso a outras produções de outros países que, como o mercado norte-americano domina, né, eles não deixam, eles não permitem que as outras produções saiam dos países de origem. E agora está saindo.
Então, porque eles não têm mais controle.
Eles não têm mais controle, eles estão perdendo o controle. Assim, né? Mas eles vão dar um jeito de retomar o controle. Eu não acredito muito que eles vão deixar isso acontecer. Mas, assim, são poucas as séries, né? Mas elas estão...
Séries europeias.
Europeias, porque a Europa fez uma norma, um documento, uma lei que parte da produção tem que ser feita lá. Então, a gente pode ouvir agora a música da série, da série Merli, que é uma série feita na Espanha.
Que, por sinal, a música que até você escolhe é do Korsakov, né? Que é um russo, e ele é do século XIX. Né?
Então, essa série aborda a história de um professor de filosofia, e cada episódio aborda um filósofo. Então, ela é muito inteligente.
Perfeito. Então, vamos ouvir aí o Korsakov.
Thank you.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Letícia Passos Affini. Ela é líder no grupo de análise audiovisual do Diretório de Grupos CNPq e também professora da Unesp. Pois é, nós aí ouvimos até o Korsakov, né, da série Merli, né, que é a trilha sonora, o tema de abertura da série Merli. A escolha dessas trilhas musicais, né? Assim, a gente percebe aqui que tem algumas que são do passado, outras remetem para o futuro. A trilha sonora, ela é importante também nesse processo do audiovisual?
Muito importante. Algumas pessoas desqualificam a trilha, mas a trilha, ela pode acabar com o audiovisual, uma trilha mal feita. Você, assim, ela você, não prende, né? Ela não prende. Então, as pessoas que estão trabalhando têm uma formação musical excelente e os produtos, né, têm a qualidade que têm.
Porque dizem que uma boa trilha musical é aquela que você nem percebe, né?
Exatamente, é isso mesmo? Exatamente. Ela não dói, né?
Os alunos, por exemplo, eu pego meus alunos de jornalismo e você aí trabalha os seus alunos de audiovisual. Você percebe que é uma geração mais jovem, né? Inclusive é o pessoal que nasceu no limite aí dos anos 2000, né? Alguns são de 2000 já. E o que se percebe é que eles estão perdendo muitas referências também do passado. Né? Então, assim, dos filmes ali dos anos 30, 50, você percebe isso ou é uma visão que seria só, por exemplo, do jornalismo?
Não, eu acho que eles perderam. Por exemplo, hoje um aluno meu, eu achei muito engraçado quando isso aconteceu, assim, engraçado não, eu fiquei chocada. Porque geralmente os alunos, eles queriam, eu quero ser tal pessoa. Eles tinham, assim, determinada fascinação pelos diretores de cinema e pelas obras clássicas e tal. E um aluno virou e falou, não, eu quero ser vlogger. Aí eu fiquei sem palavras, não sabia o que falar para ele.
Porque na nossa época a gente queria ter como referência os clássicos.
Os clássicos, aí. A gente, né? E sim, assim, idolatrava determinados diretores e corriam atrás das obras, liam, né, as publicações. Agora não. E quando você fala, assistiu tal coisa, ele fala assim no YouTube. E foi muito engraçado uma pesquisa que fizeram, perguntaram pro jovem, você assiste televisão? Ele respondeu, sim, YouTube. Quer dizer, para ele, não existe a diferença entre televisão e YouTube, que para a gente existe.
Isso não pode prejudicar as produções do futuro? Porque passado, presente e futuro, na verdade, eles estão juntos, né? Então, por exemplo, um aluno de jornalismo que nunca assistiu, suponhamos, Cidadão Kane, A Montanha dos Sete Abutres, né? Ele não consegue problematizar a questão da ética no jornalismo. Isso dentro do audiovisual, assim, o não assistir os grandes clássicos também não incorreria num problema de produções de qualidade?
Olha, assim, referente ao jornalismo, eu não sei. Mas na questão audiovisual, essas obras estão refletidas nas obras contemporâneas. Então, de uma certa maneira, apesar dele não ter consumido aquele produto lá atrás, ele consumiu um produto de hoje que reflete aquilo, que tem aquilo embutido dentro dele, de alguma forma.
E o currículo escolar, né, das universidades, pegando aí a área de audiovisual, de comunicação de uma maneira geral, estão preparados para isso?
Não, está uma confusão aqui no Brasil, péssima, porque o curso de rádio e TV, por uma portaria do MEC, passou a ser chamado rádio, TV e internet. Não tem um documento de área do Ministério, né? E a gente não sabe o que faz, como que a gente vai trabalhar as disciplinas e tal. A lei de diretrizes e bases, não é? Não tem para o curso de rádio, TV e internet. Então, nós temos audiovisual, imagem e som, produção audiovisual, cinema e audiovisual. Eu acho que tem 16 nomes diferentes para o que seria mais ou menos a mesma coisa, né? Como é... Ou a gente poderia dizer que o curso é generalista, você tem um leque enorme de opções de trabalho. Algumas universidades dedicam a uma determinada parte. Por exemplo, aqui a gente tem mais disciplinas relacionadas a roteiro. Posso ter uma faculdade que tenha mais disciplinas relacionadas a trilhas sonoras, a paisagens sonoras, a sonorização do audiovisual. E... isso, assim, está acontecendo. Você vê, você consegue apontar isso entre as universidades, né? Um lado que se, uma que se dedica mais para cada lado. Mas precisaria de uma norma.
Bom, Letícia, o tema é bastante instigante, né? Que seria aí a questão do audiovisual. Mas o nosso tema, o tempo está chegando ao final. Fica o convite para quando você estiver em São Paulo novamente, nos venha fazer uma visita.
Tá certo, muito obrigada.
Nós é que te agradecemos. Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a Letícia Passos Affini, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e também pesquisadora líder no Grupo de Análise Audiovisual do Diretório de Grupos do CNPq. Ela também é pesquisadora da Rede Ibero-Americana de Narrativas Audiovisuais. Letícia Affini nos falou sobre o audiovisual em seus formatos para a televisão, a portabilidade e a mobilidade. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.